Este é um podcast Rádio Comercial. Uma dica e um jornal. Observar o mundo e comunicá-lo. Que poder têm os jornalistas? Estes são alguns protagonistas e os seus desafios. Uma bica e um jornal. Um podcast de Patrícia Reis.
Cândida Pinto é a nossa repórter de guerra. Ela começou na rádio, na RDP e na TSF, mas depois optou pela televisão. Em 92 fez parte do grupo fundador da SIC, onde foi repórter, editora de internacional e coordenadora do programa Grande Reportagem. Exerceu as funções de diretora da SIC Notícias e diretora adjunta do Semanário Expresso. Em 2019 foi diretora adjunta de informação da RTP. Ao longo dos anos, foi enviada especial a Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Timor-Leste, Iraque, Afeganistão, Paquistão, Líbia, Líbano, Haiti, Venezuela, Kosovo, Rússia e Ucrânia. Recebeu vários prémios e é a nossa convidada.
Muito obrigada.
Obrigada por teres aceitado o nosso convite.
Obrigada, Patrícia. Bom dia.
Como é isto de ser repórter de guerra?
No meu caso, não foi uma coisa que eu planeasse ou que eu ambicionasse. Foi uma coisa que aconteceu por acaso. Eu queria fazer jornalismo e achava que o jornalismo poderia ser importante para tentar mudar o mundo, mudar as coisas, isto no meu tempo de
faculdade.
Era
uma visão romântica?
Era um bocadinho, mas enfim, eu acho que nós às vezes conseguimos mudar coisas pequeninas e isso já é muito importante. E às vezes conseguimos mudar coisas maiores. Mas não tinha essa ambição de ser enviada especial, jornalista de guerra, nada disso, muito menos televisão. Eu queria rádio, adorava rádio e, de facto, rádio era a minha primeira paixão. Depois, a televisão, de facto, atravessou-se. Eu tive a sorte de fazer um curso sobre televisão na RTP, um curso de 6 meses muito bom, e fiquei fascinada pelo meio pela força das imagens e pela exigência que o meio nos dava também, pelo impacto incrível que tem. E pronto, depois foi um pouco... eu fui para a SIC logo no início, na sua fundação, e acabou por ser aí que eu acabei por... Tive antes ainda na RTP uma ou duas pequenas experiências de situações mais inseguras, digamos assim, mas depois, de facto, quando a SIC tem início, eu fui para Angola, houve as eleições, houve o reinício da guerra civil e acompanhei isso tudo. E acabou por ser uma win-win situation, ou seja, eu percebi que me adaptava àquela situação e o sítio para onde eu trabalhava gostava do trabalho que eu fazia naquela situação. E portanto eu acho que um jornalista que cobre conflitos, um jornalista de guerra, só se testa no local. Eu acho que é impossível nós, sem termos a experiência, percebermos se conseguimos ou não adaptarmos e sobreviver àquelas condições.
Porque as condições são terríveis. São tão terríveis quanto as pessoas que vivem a guerra, não é?
As condições
são muito
exigentes, não é? Ou seja, nós trabalhamos normalmente em condições muito exigentes. Claro que é variável de conflito para conflito, de tempos para tempos. Uma semana pode estar tudo muito calmo, na semana seguinte pode estar tudo virado do avesso, mas exige das pessoas algum estofo psicológico.
Sobretudo psicológico e físico.
Ou seja, não há grandes... Muitas vezes, às vezes há, mas muitas vezes não há grande conforto, não é? Portanto, sabes, nós que saímos de facto da zona de conforto.
Tu sabes que alguns dos teus amigos, quando te veem na televisão como enviada especial, conseguem perceber o esforço físico pela forma como tu vais emagrecendo.
Sim.
Tu sabes que as pessoas dizem que a Cândida está a ficar mais magrinha.
Sim, sim.
Porque
sim.
Às vezes provavelmente não te alimentas como deverias alimentar, não é?
Sim, eu tinha uma amiga que me dizia com muita graça: já sei porque é que tu vais para as zonas de conflito, é para manter a linha.
Pois, mas não é, não é? Tu estavas a dizer há pouco que nós podemos mudar o mundo de forma pequenina ou de forma grande. Como é que tu mudaste o mundo até hoje? Quando olhas para trás profissionalmente,
sim.
O que é que tu achas que teve impacto e mudança?
Bom, eu acho que em algumas reportagens que eu fiz, Teve um, algumas tiveram um impacto direto na vida daquelas pessoas, e isso para mim foi. São situações anónimas, que não são para revelar sequer, mas isso foram os melhores prémios que eu tive até hoje. Foi conseguir mudar de facto a vida, nomeadamente a crianças que precisavam de tratamento médico e que tiveram e que lhes permitiu sobreviver, coisas do género.
Sobre as quais nunca relataste.
Mas isso
publicamente.
Não, não é público, nem é para ser público. São os melhores troféus que nós temos, são quase compromissos com os médicos que as assistiram e com os familiares. E, portanto, isso é algo que
transcende a profissão.
Que transcende a profissão. É uma consequência. Pequenina, se formos ver o número, enorme, se formos ver a diferença que fez na vida daquelas pessoas. Pronto. Isso por um lado. Portanto, uma consequência direta. Depois, noutro aspecto, o que é que eu acho que mudei um pouco mais? Eu acho que tenho conseguido, ao longo da vida, chamar a atenção para algumas situações. Porque nós só temos um património que é a credibilidade. O resto é
o jornalista.
O único nosso património é a credibilidade, que é uma coisa que se constrói todos os dias, devagarinho, todos os
dias.
É um caminho que se faz e que pode ser destruído de um momento para o outro. E,
portanto, tens essa noção de que pode ser destruído de um momento para o outro?
Pode ser destruído de um momento para o outro. Portanto, nós temos que ter muita consciência disso e temos que ter consciência daquilo que de facto nós queremos. E o que é o nosso objetivo de vida? E eu acho que também pelo feedback que eu vou tendo, pelo perceber que as pessoas acompanham o que eu faço e que através disso vão acompanhando as situações que estão a acontecer, portanto, aí eu acho que consigo ampliar um bocadinho aquilo, ou seja, ampliar um bocadinho o impacto do meu trabalho no sentido de alertar as pessoas, levar as pessoas a terem opiniões e a serem consequentes.
Mas tu, como jornalista, não emites opinião. É uma das tuas características mais extraordinárias. Tu relatas aquilo que existe para relatar. Tu cumpres o princípio jornalista de contar aquilo que vê, aquilo que as tuas fontes te deram, fontes contraditórias à partida, umas de um lado, as outras do outro, e não dás opinião. Como é que se consegue isso em ambiente de guerra?
Bom, eu acho que o primeiro ingrediente para isso é a dúvida, que é uma coisa muito saudável e que me acompanha sempre.
Que tem a ver também com a curiosidade, não é?
Tem a ver com a curiosidade. E, portanto, eu não sou fácil de levar nas coisas, nem sou fácil de levar à primeira, não é?
Quando tu não és influenciável, não é?
Sou influenciável, todos nós somos,
sim,
não é?
Mas não és muito.
Mas não sou muito. E mesmo quando as situações são de um impacto e de uma grandiosidade muito grande, eu tenho dúvidas. Por exemplo, quando se começa a falar em relação à guerra da Ucrânia, final de março de 2022, quando se começa a falar das atrocidades de Bucha, eu só comecei a falar disso quando as vi. Antes disso eu achava que era um exagero, não podia estar a acontecer.
Não podia ser assim.
Não podia ser assim, era demais.
E tu precisas desse confronto.
Eu preciso desse
pessoal.
Confronto. Ou seja, eu abordo o assunto de uma maneira mais afastada, digamos assim, e só quando eu sou testemunha direta e quando percebo o grau de violência que as pessoas são sujeitas, aí eu posso dar testemunho direto porque eu vi. Por exemplo, mesmo em relação à Ucrânia, eu estava lá quando começou a guerra, a 24 de fevereiro de 2022, e já lá estava antes, e portanto eu demorei muito tempo a utilizar a palavra guerra.
Porquê?
Porque eu tenho o maior respeito e o maior desprezo pela palavra guerra. E porque eu acho que uma guerra é uma coisa demasiado séria para se falar, para se usar esse termo quando não é isso que está a acontecer.
E daí o respeito e o desprezo.
Absolutamente. E, portanto, só quando eu percebi, de facto, isto não é uma operação especial militar, como dizia o Putin, isto não é uma coisa ligeira, porque eu inicialmente pensei, isto é algo que vai demorar meia dúzia de dias.
E rapidamente se resolve.
É um episódio,
não é? Um episódio
que fica resolvido. E quando se percebe, de facto, que não é o caso, aí eu começo consistentemente.
Mas precisas de ver para crer.
Eu gosto de ver para crer. Eu não preciso sempre, obviamente, eu acredito nos relatos de outras pessoas, mas eu gosto de ver para crer, eu gosto de acompanhar diretamente, de preferência.
Na Ucrânia, tu acompanhaste o conflito mais do que uma vez, não foste lá apenas uma vez, não estiveste lá só naquilo que nós consideramos o início da guerra, não é? Dia 24 de Fevereiro. Tiveste várias vezes e a cada vez que vais, o teu sentimento muda?
Em relação à situação?
Em relação à situação?
Há coisas que mudam, há coisas que se mantêm. Ou seja, eu já lá estive para aí umas 8 vezes. Estive lá quase 4 meses, em 2022. Depois em 2023 estive lá mais 2 vezes. E este ano estive lá o mês de Fevereiro de novo. Há coisas... O que é que muda? Muda algumas situações que eu já sei que vou encontrar.
Por exemplo?
Por exemplo, as zonas que estão destruídas, a forma como se viaja, o que é preciso ter em conta, como é que se reage às sirenes.
Estás a falar de ter em conta do ponto de vista da tua segurança física.
Do ponto de vista da nossa segurança. Sim. E do ponto de vista também do movimento em alguns locais. O que é que nunca muda? Nunca muda o friozinho no estômago e nunca muda a consciência absoluta da vulnerabilidade a partir do momento em que se passa a fronteira da Polónia. Isso é intacto, isso mantém-se...
Esse medo é saudável, não é? De manter.
Esse medo faz falta.
Porque estabelece-te uma fronteira, não é?
Exatamente. Se nós não tivermos medo, somos pura e simplesmente inconscientes e faz pouco sentido estar ali, não é? Porque eu estou ali para relatar coisas, não é? Eu estou ali para dar testemunho de situações. E, portanto, eu tenho que ir até determinado ponto, mas tenho que tentar manter a sanidade física e mental para ser capaz de contar as coisas.
Fala-se
que
pouco
eu testemunho.
De saúde mental associada ao jornalismo, infelizmente. Hoje em dia o tema está mais ou menos na ordem do dia, fala-se sobre saúde mental de uma forma transversal, mas fala-se pouco sobre esta profissão. Nesta profissão é uma profissão com muitas pressões, com muitas horas de trabalho, quem é jornalista não tem horas, não tem dias, não é um emprego das 9 às 6. Para uma enviada especial, uma repórter de guerra, eu imagino que, do ponto de vista emocional, as cicatrizes ainda sejam maiores. Como é que tu geres isto? Como é que aprendeste a gerir isto?
Sim, eu acho que de facto vamos aprendendo a gerir. Cada pessoa, cada jornalista tem as suas fórmulas, não é? De gerir essas situações. Eu falo muito sobre as coisas com as pessoas da minha inteira confiança.
Claro.
Eu acho que isso é algo que faz muita falta. Eu aconselho sempre as pessoas quando vão para estes sítios e quando são confrontados, jornalistas, quando são confrontados com situações muito, muito dramáticas, que é preciso falar sobre isso quando se volta. Pode ser com amigos, pode ser com a família, pode ser com um psicólogo, com uma pessoa especializada neste tipo de situações, porque... É muito curioso que a primeira vez, quando estive a primeira vez um mês, estive lá uns dias, depois voltei e tivemos um mês, uma situação muito complicada. O nosso corpo reage para além daquilo que a gente espera. E foi muito curioso que quando voltámos de um mês muito duro, em que nunca houve problema nenhum, do ponto de vista mental ou físico, tivemos sempre bem. Eu e o meu colega David Araújo, com quem partilhei esse trabalho da Ucrânia, nunca houve problema nenhum, nunca houve uma dor, a necessidade de tomar uma aspirina, nada, foi impecável aquele tempo todo. E quando saímos da Ucrânia no comboio, quando já estávamos na Polónia, eu começo a sentir dores no corpo.
Ressaca.
E ele também. E começo-lhe a dizer, tenho uma dor nas costas.
É o fim da adrenalina, não é?
Totalmente. E é o corpo a dizer, eu agora vou manifestar-me.
Portanto, estavas em modo de contenção.
Totalmente.
E agora libertas.
Exatamente. E portanto...
E tu ouves bem o teu corpo?
Eu tento ouvir, porque é absolutamente necessário, não é? Porque senão o resultado é pior. E portanto, se isto acontece com o corpo e se nós ouvimos o corpo dizer isto, temos que ouvir também a nossa mente sobre as coisas. que nós passamos e temos que cuidar delas,
cuidar
tratar
delas,
claro. Arrumá-las.
Falaste
dentro
do David
da nossa
Araújo.
Cabeça.
Essa é uma característica da forma como tu trabalhas. Tu nunca vais sozinha. A pessoa do outro lado da câmara é sempre invisível.
Sim.
Em termos físicos, eu não tenho o rosto presente,
sim,
do David,
sim,
Araújo ou de qualquer,
sim, sim,
outro câmara que tenha ido contigo. Como é que é essa relação? É uma relação que tem que ser de grande confiança, de grande lealdade? Tu tens câmaras preferidos para ir contigo?
Eu não vou com qualquer pessoa para este tipo de situação.
Pois, imagino.
Ou tento não ir, não é?
Imagino.
Porque eu acho que estas situações têm uma exigência tal que a pessoa, e de facto com o David Araújo isso acontece, nós nunca nos zangamos, trabalhamos.
Mas já falam no silêncio, olham um para o outro e já sabem.
Já sabemos, portanto há uma empatia muito grande em relação àquilo que queremos fazer.
É?
E um conhecimento mútuo. E portanto nós sabemos que nós temos que ser um para o outro, para além de profissionais, temos que, também que tomar um bocadinho conta um do outro nestas situações. Portanto é isso um pouco que acontece. Ou seja, nós, no caso da Ucrânia, porque é um país que tem as características que tem, nós tínhamos uma terceira pessoa lá no terreno, que é um fixer, que é uma pessoa que traduz, conduz o carro, ajuda-nos a resolver as coisas,
logística.
Pronto, e de facto nós já fazíamos equipa os três, não é? Mas de facto os dois que saímos daqui somos a equipa base. E que temos que funcionar sempre assim. E portanto, essa relação é fundamental para que as coisas corram bem. E portanto, é uma relação que é preciso trabalhar, é preciso perceber, é preciso dar espaço e é preciso cuidar.
E transcende depois o profissional.
Transcende, nós hoje somos irmãos, não,
não, há,
não, é? Pronto,
não, há
temos,
como.
Não há como.
Então, repara, tu usas a palavra irmãos, não usas a palavra amigos, portanto, é uma coisa bastante mais forte.
Absolutamente, isso eu não tenho a mínima dúvida. Claramente que a relação que se estabelece é dessa ordem, não é? Eu sei que tenho ali um amigo e irmão para qualquer circunstância, tal como ele sabe o mesmo em relação a mim.
Tu tiveste várias situações onde a tua integridade física foi, enfim, posta em causa, vamos pôr assim, de uma maneira pomposa. Há uma em particular sobre a qual falamos sempre, não é? Enquanto jornalistas, todos nós falamos. Gostava que me contasses um bocadinho como é que foi aquele acidente para ti, depois, do ponto de vista pessoal. Como é que o geriste? O que é que aconteceu e como é que tu o geriste? Porque as fotografias que existem tuas pós-acidente são de alguém que está mesmo a tentar processar aquilo que acabou de acontecer.
Em pânico.
Não tens um ar muito de pânico, querida.
Sim, mas... Bom,
começa pelo início.
Para colocar as coisas, portanto, é isto, já foi há 30 anos, basicamente.
Sim.
Em 94, foi em Angola, num pequeno percurso de avião entre Luanda e o Uambo, no Planalto Central. Muito mau tempo, um grupo de 10 jornalistas dentro de um pequeno avião, a chover intensamente, e quando fazemos a aterragem na cidade do Uambo, sabíamos que as pistas principais estavam minadas, portanto só se podia aterrar no taxiway, portanto numa pista mais curta. E quando o piloto se está a fazer mesmo à pista, porque chovia imenso, surgem uns caminhões militares, porque isto estávamos em conflito, pleno conflito civil angolano. O MPLA tinha tomado o Uambo há muito poucos dias, portanto estávamos nesse momento. Portanto, a situação era muito tensa militarmente. Há uns caminhões que passam, portanto o piloto tenta segurar a pequena avioneta connosco lá dentro, e quando toca no chão faz aquaplaning e, portanto, o avião sai.
Desliza
da pista, encontram uns morros onde estavam uns aviões, uns caças, uns MiGs atrás, e ele aponta ao meio desses montes de terra que protegiam os MiGs, e obviamente que uma asa do avião fica lá e nós vamos a rolar. O avião rebola durante algum tempo, dá umas voltas, e portanto eu perdi a consciência durante um bocadinho de tempo. Eu ia sentada junto ao piloto, acordo na cauda do avião, da avioneta, era pequena, e depois do avião parar e de percebermos todos que estamos mais ou menos conscientes, mas estamos todos capazes, não é?
E vivos.
E vivos. Consegue-se abrir a porta com algum esforço, mas consegue-se abrir a porta do avião, porque nós depois, nesse momento, criámos consciência, isto foi um acidente, o avião pode explodir, esse era o nosso receio. E, portanto, consegue-se abrir a porta do avião e fugimos todos, corremos e ficamos parados a uma certa distância a perceber se o avião
explodiu,
vai
né?
explodir ou não, não acontece. E depois voltámos para o avião, onde, entretanto, já tinham chegado os militares angolanos que estavam ali. É que nos dizem que nós tínhamos corrido para cima de um campo de minas. Toda aquela zona estava minada.
Passaram-se 30 anos dessa experiência. Tu hoje tens 60 anos.
Sim.
Na altura tinhas 30.
Sim.
O que é que aprendeste com isso?
Bom, por um lado...
Que não controlas nada.
Que não. E isso é uma coisa que para mim está sempre muito comigo, que é... Eu controlo uma parte... bastante insignificante das coisas. A questão da morte não é uma coisa que me preocupe muito. É uma coisa que eu gostava que não fosse muito dolorosa. Basicamente é isso. Depois, eu acho sempre que vou sobreviver. Ao mesmo tempo, não é? E, portanto, nesse momento, o que me ficou... Pronto, eu demorei tempo a processar aquilo, obviamente, porque aquilo foi uma coisa bastante complicada. Nós ficámos lá a dormir uma noite em circunstâncias terríveis, em cima de um paraquedas, não havia água para beber sequer. Havia água ardente, uma coisa tenebrosa, era a única coisa que havia. E depois tivemos que sair dali e voltar para Luanda de avião. A aterragem a Luanda custou-me horrores.
O entrar no avião também imagino que sim, não é?
O entrar no avião, sim, também era um avião pequeno, mas custou-me horrores a aterragem em Luanda, depois disso, porque foi uma aterragem feita em espiral, típica das zonas de conflito, e portanto foi um bocado abrupta, e eu saí do avião e disse ao piloto, você nunca faça isto, nunca mais faça isto, há alguém que acabou de ter um acidente, porque a pessoa pode morrer do voo que foi buscar. Pronto, depois disso, por exemplo, eu não fiquei com medo de andar de avião, foi uma coisa boa, porquê? Porque a percentagem de pessoas que podem ter um acidente duas vezes é muito pequena.
Isto portanto, tu já tiveste a tua.
Eu já tive um, portanto, a percentagem.
Já está. Estás despachada disso, portanto,
exato.
De avião não será.
De avião em princípio não será. E portanto isso nunca tive grande medo de andar de avião nem antes.
Mas
nem,
não te fez pensar depois. Eu não quero ser mais não quero fazer este trabalho.
Não, de todo, não me fez, não, nunca houve nada ainda que me tivesse feito pensar isso. E eu acho que isso vai acontecer um dia. Acho que isso vai acontecer.
Bem, também vai acontecer um dia. Deixares de trabalhar, pensas nisso?
Penso, ou seja, penso no deixar de trabalhar no regime atual, não é? Mas não penso em deixar de trabalhar no sentido de deixar de fazer coisas, porque isso tem um espaço grande na minha vida. E portanto, eu acho sempre que nunca vou ter tempo para fazer tudo aquilo que eu quero.
E achas que ao fim destes anos todos de profissão e ao fim destes conflitos todos, porque são muitos e em sítios muito distintos,
sim,
no planeta. Achas que estás viciada naquele tipo de adrenalina? Porque a tua vida é uma vida completamente diferenciada da maioria das pessoas. Mesmo enquanto
sim,
jornalista,
sim,
tu
sim,
não
sim.
és uma jornalista, vá, entre aspas, normal, sendo que normal
sim.
é a estatística, já
sim,
sabemos,
sim.
Mas pronto, achas que existe esse vício de eu vou?
Já houve mais esse ímpeto. Obviamente que nós nunca podemos ir para situações destas se não quisermos ir. Isso é um dado adquirido. Ninguém vai para uma situação de conflito. Nenhum jornalista deve ir. Deve ir para uma situação destas se não estiver disponível para isso. E, portanto, isso é muito importante. E, portanto, as questões começaram a ser um pouco quase mecânicas, não é? Está esta a acontecer e...
Manda-se a Cândida.
Exatamente. Foi um bocadinho... As coisas foram acontecendo assim...
E tu nunca disseste que não?
E eu nunca fui dizendo que não. Ou melhor, às vezes disse que não, depois de lá estar já não sei quanto tempo e dizer, olha, chega, agora vou-me embora, isto já chega, já não tenho aqui muito mais a fazer. Já fiz tudo aqui, portanto já está na altura de ir embora. Eu não sei, eu não me considero, mas se calhar sou, não é? Mas eu não me considero conscientemente uma pessoa viciada
naquela adrenalina específica.
Mas se calhar sou, não sei, se calhar é uma falta de autoconhecimento. Porque eu tenho sempre uma atitude um bocadinho entre o que seria ótimo e o já tenho o bom, eu fico com o bom. Ou seja, eu nunca... Eu acho que nós devemos correr riscos, mas riscos que estejam mais ou menos, que sejam mais ou menos controláveis, sendo que nestas circunstâncias nós controlamos muito pouco, não é? Mas eu gosto de voltar para trás e contar a história, não é? Ou seja,
tu tens hoje em dia, imagino, uma perspectiva sobre as pessoas que escolhem a vida militar muito diferente da maioria de nós. Porque tens um conhecimento de causa, porque tens relacionamento, porque tens experiência, porque numa zona de conflito tratar com militares não será propriamente fácil, digo eu. E às vezes dizem-se muitos disparates sobre os militares e sobre os conflitos. Como é que tu geres as opiniões generalizadas das pessoas que dizem assim umas coisas que são umas ideias feitas, mas depois não correspondem àquilo que tu viste, àquilo que tu sabes, àquilo que tu reuniste enquanto informação?
Bom, eu acho que há a função do militar, que é uma coisa. Depois, o que é prática e o que acaba por ser o que essas pessoas fazem, os militares, é muito variável de cenário para cenário. É muito variável do objetivo estratégico e táctico de cada conflito. E, portanto, eu não gostaria de fazer generalizações sobre isso, porque eu já vi todo o tipo de situações envolver militares.
Claro.
Boas imagens. E às vezes estabelecem-se muito boas relações com militares e às vezes estabelecem-se péssimas relações com militares por uma questão óbvia, que é os militares querem estar num cenário sem testemunhas e nós queremos ser testemunha dos cenários onde estão os militares. Portanto, há aqui uma incompatibilidade de pontos de vista, muitas vezes, entre os civis e os militares.
E aí o que nos salva, de alguma forma, enquanto jornalistas, é a comunicação, a capacidade de comunicação, de persuasão?
É a capacidade de comunicação, é a capacidade de persuasão e é a responsabilidade. Eu acho que isso é muito importante. Porque, enfim, todos nós que passamos por estas situações, já atravessámos esses momentos em que a segurança e a responsabilidade no que se diz está intrinsecamente ligada. Ou seja, eu se der alguns dados sobre isto, eu estou a pôr-me em risco a minha segurança. Por exemplo, quando foi a invasão do Iraque, a invasão americana do Iraque, eu acompanhei militares americanos desde o Kuwait até Bagdá, e nós podíamos dizer tudo, falar com toda a gente. Haviam duas coisas que estavam proibidas aos jornalistas.
Que
uma era mostrar mapas, portanto, que eram
normal,
as movimentações que eles estavam. E a segunda era dar os dados, as coordenadas geográficas dos locais onde nos encontramos. A partir daí, tudo bem.
Tudo era possível.
Tudo era possível.
E essa foi a primeira guerra em direto, não é?
Sim, de certo modo, sim. Portanto, tudo era possível. Portanto, nós tínhamos uma liberdade enorme. Eu cheguei a assistir a situações que na altura achava impensável, que era reuniões de militares em que eles discutiam uns com os outros sobre as opções que estavam a ser tomadas no terreno. Portanto, coisas um bocado complicadas até. Mas, portanto, isso é muito variável, sei lá, desde militares que querem esconder determinadas coisas, militares que querem revelar determinadas coisas. Às vezes são muito honestos, outras vezes são totalmente exagerados, porque
se calhar porque também tem uma agenda, não é?
A propaganda, não é? Também
claro,
cruza, a propaganda está sempre presente, portanto, e nós temos que ter consciência disso e consciência do que é exagero, ou tentar ter consciência do que é exagero, do que é que não confere com a realidade, e às vezes confere, e portanto, e às vezes também há. Em algumas situações, falta de acesso aos sítios que importam, no caso, por exemplo, de Israel e Gaza, não é? Estive em Israel sem nunca entrar em Gaza, portanto, é muito complicado.
Só te dá um lado, dá-te o lado A, não te dá o lado B, não é?
e estar a ver Gaza a um quilómetro, olho nu, a ser bombardeada, não é? E, portanto, e não ter qualquer tipo de acesso a esse território.
Bom, a frente russa na Ucrânia também não tens, não é?
Eu não, mas alguns colegas meus estiveram do lado, indo por Moscovo, conseguiram entrar lá, mas pronto. Mas toda a zona militar onde as coisas são mais agressivas, obviamente, o jornalismo é feito com algum controle militar. Ou seja, nós temos que pedir especificamente aos militares o que é que queremos e temos que aceitar algumas condições. Género, colocar género, irmos encontrar com eles a um determinado ponto, onde no meio de uma planície, onde tudo o que são carros de combate e armamento pesado está escondido, portanto não se vê nada, está tudo tranquilo, mas não está nada tranquilo. E portanto irmos encontrar com eles a um determinado ponto e a partir dali colocarmos os telemóveis em modo de voo. E depois darem umas voltas connosco. Nós estamos a ver tudo, mas enfim, é tudo igual. Para nós é tudo igual, para eles não, obviamente. Até levar-nos ao local onde estão de facto as zonas de armamento, as zonas com que estão a disparar. E mesmo aí há regras, não podemos dizer o sítio, sendo que naquele sabemos a área onde estamos, a província onde estamos, o sítio não, porque não sabemos as coordenadas diretas. E depois mesmo em relação àquilo que se passa no que é as operações ofensivas e não sei, há algumas regras que têm a ver, eles ficam em pânico, os militares e os civis também, em algumas fases os civis também, cada vez que nós filmamos alguns sítios e que podemos tornar esses sítios alvo, porque esta paranoia também existe. Portanto, nós nunca sabemos se é verdade ou não.
É mais difícil a tua profissão e o exercício da tua profissão, mesmo com a experiência que tens, por ser mulher?
Depende dos locais, eu acho, no mundo. Ou seja, no caso da Ucrânia não parece que seja. Nunca senti esse tipo de limite. Nunca senti um tratamento diferenciado por ser mulher. No caso dos países muçulmanos, em zonas mais fundamentalistas, é diferente. Uma vez no Iraque, um imã de uma mesquita xiita, e eu estava com a cabeça coberta, tinha uma camisa vestida, só que a camisa tinha uma manga a 3/4, não ia até
ao pulso.
Ao pulso, e ele nunca olhou para mim, olhou para o meu fixer, tradutor, na altura, e disse: ela que vá compor-se e depois voltem no outro dia. Compor-me era vestir uma camisa.
Era vestir uma camisa até ao pulso.
Até ao pulso.
Com uma manga até ao pulso.
Com uma manga até ao pulso. Portanto, tivemos que. Eu não percebi o que é que se passa, vamos embora, mas ainda não fizemos entrevista. O que é que se passa? Era isto. Portanto, pode haver alguns problemas, claro. Pode haver alguns. Pode ser mais difícil exercer a profissão. Depois há aqui uma discussão que às vezes se faz: mas sendo jornalista ocidental, deve ou não cobrir-se em territórios deste género? Eu acho que isso aí compete a cada pessoa avaliar o que é mais importante.
E é contar o mundo, nós contamos.
Exatamente.
O mundo, não é?
Portanto, para mim,
sem restrições.
Não é colocar um véu na cabeça que me altera o que está dentro da minha cabeça.
Com certeza.
Portanto,
tu ajustas e adaptas à cultura onde estás.
Adapto-me àquelas circunstâncias, claro. Mas isso não retira nada do que é a minha formação e do que é aquilo que eu penso, aquilo que eu acho e aquilo que eu procuro entender. Fundamentalmente,
claro.
Isso.
Cândida, tu candidataste para ser correspondente da RTP nos Estados Unidos?
Candidatei-me porque eu já viajei muito, já andei muito por muitos sítios, mas nunca vivi assim uma temporada longa num local diferente. E eu acho que os Estados Unidos, nesta altura,
estamos próximos das eleições.
Estamos com eleições em novembro. Portanto, estamos próximos, e vai ser determinante, como é quase sempre, mas nesta altura vai ser determinante para muita coisa que está a acontecer no mundo, mas para os próprios Estados Unidos. Eu acho que os Estados Unidos nesta altura estão num momento de crise quase existencial, muito complicada. Há uma polarização, de facto, a um nível nunca vista. As pessoas acho que perderam a capacidade para discutir ideias e estão exclusivamente a discutir identidades. Eu pertenço a este grupo, tu pertences àquele grupo. Não nos entendemos.
Tu estás ficas comigo no teu ou estás contra mim?
Estás comigo ou estás contra mim? É esta a lógica que existe. Esta lógica é perigosíssima, como sabemos. E estamos numa fase em que, portanto, os Estados Unidos está nesta vertigem de ser confrontado com um presidente chamado Donald Trump outra vez. E no caso de Donald Trump não ganhar as eleições, o país pode estar confrontado com um momento extremamente delicado internamente.
E que pode potenciar um conflito.
E pode potenciar um conflito, porque pode não reconhecer as eleições, e nós já vimos um bocadinho
que foi disso no Capitólio.
No Capitólio, portanto, há toda essa situação que está latente. E depois há um efeito dominó, não é? Nós estamos com uma Europa, nesta altura, com uma força por parte da extrema-direita
cada vez maior,
bastante grande. Estamos com a Rússia tal como está, com uma guerra aqui dentro da Europa e com a Europa a ter que dar outro tipo de passos por causa da guerra que tem dentro da Europa, que são bastante mais delicados e que contribuem para essa polarização e para esse radicalismo de posições. E estamos com o Médio Oriente, com a questão de Gaza a ser um bocadinho o Vietnã de Biden. Porque a forma como a situação está a evoluir no Médio Oriente, aquilo que nós temos visto nos Estados Unidos em termos de manifestações de jovens estudantes, Gaza está a ser um pouco para Biden aquilo que foi o Vietnã na altura para Nixon. E, portanto, há muitas componentes diferentes.
E lá está a tua curiosidade.
E lá está a minha curiosidade de ver como é que eles vão fazer isto. Como é que isto vai acontecer nos Estados Unidos, num país que um amigo meu americano diz: bom, mas as nossas fronteiras são com o Canadá, com o México, com o Atlântico e com o Pacífico. Portanto, nós não estamos muito preocupados com as guerras dos outros. Mas, politicamente, o efeito norte-americano é determinante, quer no Médio Oriente, quer na Ucrânia e na Europa, não é? Portanto, na NATO, por exemplo, não é? Se o próximo presidente dos Estados Unidos decidir que não precisa da NATO.
É um jogo geopolítico
incrível.
Incrível, não é?
E super desafiante, e de facto apetece-me estar lá no meio.
Tu há pouco disseste: ainda tenho muita coisa para fazer. O que é esse tanto que tens para fazer? O que é que tu gostarias de fazer?
Eu foco-me muito no que estou a fazer a cada momento.
Também é uma ferramenta de sobrevivência.
Sim,
esse foco
é. Não é-me difícil estar a fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque eu gosto de focar-me inteiramente em alguma coisa. Agora, eu tenho sempre uma lista de coisas que gosto, que eu gostaria de fazer, de comentários que gostaria de fazer, coisas diferentes que gostaria de fazer, eventualmente assuntos, coisas pelas quais passei que eu acho que poderiam dar livros interessantes.
Porque esse lado da escrita também é uma coisa que tu tens, não é?
É uma coisa que eu fui ganhando. Enfim, não, eu escrevi dois livros, quer dizer, isto não é nada, não é? Uma coisa muito curta.
Há quem não tenha escrito nenhum.
É verdade, então. É verdade. Sim, mas acho que enfim, acho que Portugal está um bocadinho diferente, felizmente. Mas eu acho que as pessoas continuam a ter ainda algum pudor em escrever
sobre as suas experiências.
Sobre as suas experiências e a quente sobre os assuntos.
Porque
quando eu acho que esse a quente sobre os assuntos é muito bom e faz todo sentido. Pode não ser o mais completo.
Portanto, quando é que temos um livro?
Não sei. Pode não ser o mais analítico, mas às vezes faz sentido. Porque dá ali o...
Há também um sentimento, não é?
Pouco a ferver da coisa, não é? Como a coisa está. Esse que eu escrevi o ano passado sobre a Ucrânia, que se chama Ucrânia Submissa, enfim, que é um livro de textos, não é ficção, é não ficção. Eu achei que iria escrever aquilo muito rápido e que seria uma coisa muito, muito tranquila para mim, e foi muito doloroso, mas foi catártico. Foi absolutamente
catártico. A escrita tem esse lado terapêutico,
foi,
não é?
Foi muito importante, sendo que havia textos, às vezes já textos muito pequenos, que eu sabia que tinha que o escrever e que foi-me extremamente doloroso escrever aquilo, e quando aquilo acabou fiquei com um alívio tremendo. Se calhar quem lê esse texto não dá por isso, mas aquele texto para mim foi muito importante.
Não, mas nós escrevemos primeiramente para nós.
Pois,
não?
Acho que sim. No caso foi.
Ficamos à espera do teu próximo livro.
Pronto.
Obrigada por teres aceitado o nosso convite.
Eu é que agradeço, um prazer estar aqui.
Uma dica e um jornal. Um podcast de Patrícia Reis. Este é um podcast Rádio Comercial.